Quem sou, vou usar uma expressão bem popular aqui, se me desculpem, mas quem sou eu na fila do pão para dizer para a pessoa, entendeu? Usa máscara, não sai de casa, e o presidente da República, que foi eleito com milhões de votos, vai lá e diz o contrário. Eu acho que a culpa não é dessa pessoa, entendeu? Eu entendo né, entre eu e o presidente, enfim, né? Como é que ela vai saber quem é que está dizendo a verdade? Não é fácil. Era muito importante a gente ter um discurso único, né? Uma posição comum. Todo mundo sabe qual é a posição comum, né? Como a gente faz questão de deixar claro, não é desconhecimento, né? Não existe isso de que não é preciso. Não existe hoje, gente. É importante, né? Com a campanha de vacinação em curso, é fundamental que a gente continue usando máscara até que os números sejam muito diferentes desses que a Mariane apresentou no início aqui, né? A gente precisa de uma estabilidade lá embaixo para que a gente possa começar a pensar em tirar a máscara, né? E o presidente está fazendo de novo o contrário, está dizendo, não, acho que começamos a vacinação, estamos indo bem, vamos tirar a máscara. Não funciona desse jeito. Todo mundo sabe que não funciona desse jeito.
Primeiro que então, nós estamos indo bem, né, professora? Nós estamos aí...
1,21% da população, a gente não está indo bem. Né?
Não está indo nada bem. Não estamos indo bem. Eu não sei quando a Mariane, que é uma jovem, e o Ricardo, quando eles vão se vacinar. Então, imagine, então, as pessoas com 20 anos, a gente não tem ideia, nós vamos acabar o ano e eles não terão sido vacinados. Então, primeiro, não estamos indo bem. E a outra coisa, que é um ponto que você colocou agora, muito importante, que a gente tem que destacar, que o Supremo Tribunal Federal só tomou aquela posição porque, na época, o Bolsonaro ameaçou colocar o exército na rua para proibir decretos de governadores e de prefeitos, determinando o fechamento de, sei lá, comércio e tudo mais. Então, vamos lembrar, é importante lembrar isso. Ele ameaçou colocar o exército na rua. Ele falou especificamente, inclusive, de São Paulo. Me ajudem a lembrar isso. Ele colocou... eu me lembro que eu acho que foi o Dória ou o Covas, eu não me lembro, que tinha fechado a cidade ou o estado, e ele falou assim, quem quiser abrir, abra, porque eu vou colocar o exército na rua para garantir. Então, aí foi se buscar no Supremo Tribunal Federal a postura ou a posição de que permitisse a esses prefeitos e governadores de fechar. Quer dizer, que tivesse minimamente uma linha de resistência à doença, né? E assim, os fatos para mim são cada vez mais chocantes. E ele não recua, né? É bem aquilo. Eu não tenho notícias, francamente, falando da África, enfim, de outros locais que às vezes tinham menos acesso, até por falta de dinheiro mesmo, mas eu desconheço um governo como é o nosso, um país como é o nosso, com uma economia poderosa, com dinheiro, e que esteja tendo uma postura como essa. O Bolsonaro me vai e me faz uma... Como é que é o nome daquilo? Motonada?
Motociata. Motociata. Chamaram assim, né?
Isso é um deboche da sociedade. Isso é um deboche de quem perdeu amigos, de quem perdeu... Vai, sem máscara, meliante, criminoso, bota... É coisa de... põe lá tanta placa da moto. Isso é coisa de... gente.
De Miriam, crime. Chegou uma perguntinha.
Vai, Mariane.
Não, eu vou trazer perguntas de participação dos nossos ouvintes aqui. O Felipe Magal traz lá no comecinho do programa que não há problematização nas vidas, há em perder o domínio da pauta. E ele pergunta, professora Rossana, podemos concluir que a perseguição do governo é sempre de mandar na pauta do debate? Aí ele exemplifica, se fôssemos contrário ao uso da vacina, eles seriam a favor? É isso que o governo persegue, colocar a narrativa deles acima de todos e mandar na pauta do debate acima de tudo? E isso também explicaria o número de negacionistas, tanto ao vírus quanto ao combate dele?
Desculpa, eu não entendi o finalzinho da pergunta. Isso explicaria o número de quê?
Negacionistas, tanto ao vírus quanto ao combate dele.
Olha, eu não sei se é só isso, né? Se for, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, tem aí questões do ponto de vista do governo que são mais profundas de negação da ciência, né? E de cálculo, de cálculo financeiro a curto prazo. Do quanto que vai gastar com vacina, quando queria estar fazendo obras com um potencial eleitoral de repente mais interessante, né? O que eu acho é que, enfim, e aí a responsabilidade eu acho que é toda do governo federal, né? Do negacionismo na sociedade, é que o governo colocou as coisas de tal forma que hoje, né, se você, enfim, acreditar no que, na ciência, no que deveria ser feito, é o equivalente a ser contra o governo, né? E muitas pessoas continuam preferindo acreditar no governo e apostar contra todas as evidências científicas, né? É muito triste isso, mas eu acho que é o que está acontecendo agora. Eu acho que o governo, ano passado, até o final do ano, claramente não tinha intenção de implementar uma política de uma vacinação em massa, né? Adiou isso o máximo que pôde, com as consequências que a gente está vendo agora. Ainda hoje, se você for olhar, sei lá, 15 dias atrás, os pronunciamentos do presidente, ele está dizendo que ele vai ser a última pessoa a se vacinar, porque ele coloca em dúvida a qualidade da vacina, ele coloca em dúvida a segurança da vacina. O tempo inteiro ele compara a vacina com o tratamento precoce, dizendo que o tratamento precoce é melhor do que a vacina, é mais seguro do que a vacina, né? Então, ele ainda hoje, né, a vacinação não é uma prioridade para o governo. Ela é uma coisa que eu acho que nesse contexto atual é inevitável, né, que exista uma campanha de vacinação, mas ela não está sendo conduzida da melhor forma, enfim, né, eu imagino que deve ser muito difícil você implementar uma campanha de vacinação no meio de um governo negacionista como esse, né? O apoio é muito pequeno.
Eu queria até lembrar isso, eu me lembro, e agora eles reviveram o Zé Gotinha, mas era muito interessante as campanhas, e eu estou falando isso, não é de governo Lula, Dilma não, é muito anterior, inclusive, o Zé Gotinha ia fazer brincadeira com as crianças, a gente dava brinquedo e tudo mais, vamos dizer, incentivando a vacinação. Parece que tem propaganda de rádio, eu não cheguei a ouvir, mas eu vejo só uma propaganda de televisão, que é como é o nome, que é uma menina linda, acho que é Luana. Luana entra no ônibus, e a Luana tem que sair de casa já preparada, né, com ela passando álcool de uniforme no ônibus limpo, leva a Luana para um... Eu acho que ele está falando isso de uma escola suíça, porque quem conhece a realidade das escolas brasileiras, poucas são, inclusive as particulares que têm essa realidade, né? Fora isso, e a gente já tem esse número, pouco mais de 6% da verba separada para veiculação de informações sobre vacinação foi usada, quer dizer... É inacreditável isso, né? A pergunta...
Depois eu falo, Miriam, não tem problema. Eu só queria... Faça.
Tudo isso que está colocado. E a gente chama aqui ele, desde o primeiro programa que a gente começou a acompanhar, de genocida. Com todas as letras. Genocida. Governo genocida. A Cristina aqui, a Cristina Schoeira até coloca, ele é um psicopata. Acho que ele deve ter sintomas de psicopatia, mas eu acho que ele é racional, né? Mas, enfim, já há elementos para um tribunal de Haia, para um julgamento no tribunal de Haia?
Olha, a gente está, enfim, aí a gente foge um pouquinho da minha área de especialidade, né? A CPI até encomendou um estudo aos criminalistas, né? Advogados criminalistas, mas eu assumo aqui que eu acho que elementos para mandar, com certeza você tem. Eu acho que tem, né? Vamos depender aí desses nossos colegas para saber, enfim, para fazer uma análise mais aprofundada. Mas eu não tenho dúvida de que esse relatório é elemento mais do que suficiente para que essa questão seja colocada para a Haia, né? Porque não pode ser, a gente não pode ter, e aí eu não estou pensando nem no curto prazo ou em 2022, a gente não pode ter um governo que conduza uma política dessa natureza e que isso seja considerado normal, parte do jogo político, enfim, né? Todas as pessoas, também não é a minha área, mas todo mundo aí da área de saúde, psicologia, diz que essa não é a primeira pandemia, né, que a gente vai enfrentar aí por conta, enfim, da área deles, né? Você imagina a quantidade de tempo que a gente vai demorar, né, para conseguir se recuperar dessa tragédia que a gente está vivendo agora? Quantas crianças órfãs, enfim, quantas famílias que tem gente que todo dia a gente está lendo isso, acompanhando pessoas que perderam duas, três pessoas na mesma família, atleta, né, gente nova ficando com sequela aí respiratória que acaba com a carreira da pessoa, né? Ao contrário do que se diz, os atletas também correm riscos, né? Então, eu acho assim, é impensável, quando a gente pensa em Haia ou qualquer coisa dessa natureza, a gente está falando da necessidade que isso não possa ser repetido, né? Porque, no momento, a gente ainda pode mudar o curso dos acontecimentos no Brasil, mas eu acho, enfim, é muito improvável que esse governo vá mudar o comportamento dele. Eu acho que a primeira versão desse nosso relatório foi publicada em janeiro. Veja, nada mudou desde então. Se a gente olha, como a Miriam bem salientou aí, 21, se bobear, né, o que a gente tem é pior do que 2020 em termos da produção normativa, da propaganda, dos atos de governo. Então, o que eu acho que é importante, né, é que isso não aconteça mais, que ninguém ache que essa tal dessa imunidade coletiva através do contágio, né, que isso seja uma possibilidade de política pública. Isso é, enfim, né, isso é uma desumanidade.
O nosso tempo de hoje está chegando ao final. Quero muito agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa programação pela frequência em 1930, pelo site, pelas nossas redes sociais. Agradecer muito a participação da professora Rossana, do Ricardo Mendonça e da Miriam Gonçalves. Professora Rossana, quero passar a palavra para você para suas considerações finais, mas queria que você deixasse para os nossos ouvintes o acesso à sua pesquisa, onde é que as pessoas podem ter informação e como é que ela segue agora, porque eu sei que esse trabalho de pesquisa não para nunca. Dados surgem todos os dias, vocês seguem trabalhando, como é que dá esse encaminhamento? Agradecendo muito a sua participação.
Eu que agradeço vocês pelo espaço aqui, vou falar para os meus colegas, né, que vocês gostaram muito do estudo, eles vão ficar muito contentes. O estudo, o relatório, ele é público, está disponível para todo mundo, através da página da CPDISA, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Direito da Saúde da USP. Está lá disponível não apenas esse relatório, feito todos os boletins que a gente publicou até hoje, Direitos na Pandemia, enfim, a gente tem um e-mail do projeto, então a gente continua aí trabalhando nisso, né? A ideia é que esse banco de dados das normas que a gente está construindo seja público para qualquer pessoa, qualquer pesquisador, qualquer um vai poder acessar essas informações em primeira mão. Como eu disse, a gente está organizando muita coisa, mas são dados de domínio público, né? Acho que quando está tudo junto lá, tem uma vantagem muito grande para a gente conhecer, né, o sentido dessa política do governo, mas são, enfim, estamos juntando as informações, né, e fica aí o convite. Eu acho que, por mais que seja uma leitura triste, ela não é uma leitura, enfim, não é uma coisa especializada, cheia de jargão, não é nada disso, é muito direta, é muito claro. Qualquer pessoa que lê aquele relatório ali consegue entender, enfim, tirar suas próprias conclusões.
Maravilha, obrigada, professora Rossana. Obrigada, Ricardo Mendonça, a sua participação de hoje sempre necessária. As suas considerações finais, por favor. A Cris Braga está perguntando aqui se você não tinha uma pergunta para concluir. Dá um tempinho, vai aí.
Eu agradeço muito mais uma vez estar aqui, Mariane, Miriam, Rossana, um prazer enorme voltar a esse programa que eu gosto tanto. E, na verdade, eu queria fazer uma ponderação, que eu acho que o que a Rossana diz aqui, Miriam, e o que o estudo mostra, é que, na verdade, nós temos sim, nesse governo, um projeto político, né, muito bem organizado, gente, ética, esteticamente, nas suas ações, nas suas estratégias, e é uma política de morte. É o que a gente vem dizendo a todo tempo, e ali os dados deixam isso claro. Não há como concluir coisa distinta do que a Rossana e os seus companheiros concluíram ali. Eu convido todo mundo a observar esse relatório, porque ele deixa evidente que esse governo é responsável pelo momento que nós estamos vivendo. Eu, na verdade, queria dizer, para terminar minha participação, que hoje é aniversário do Leonardo, meu filho mais novo. Então, filho, beijo do pai. E que você tenha um país diferente para frente, um país muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Professor Rossana, muito obrigado pela sua participação. Aprendi muito com as suas falas e com o seu estudo. Era isso. Obrigado, gente. Boa semana a todos.
Obrigada, Ricardo Mendonça. Miriam Gonçalves, obrigada a você, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Claro, agradecer, Rossana, muito obrigada, não apenas pela sua participação, mas pelo trabalho. Esse grupo que vocês formaram e estão coordenando é um grupo que está, na verdade, escrevendo a história. Acredito que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ele será mais importante ainda do que hoje, para mostrar o que foi que aconteceu nesse período e como aconteceu. Ele tem uma profundidade, uma consistência e uma relação de veracidade, de provas, com provas e tudo mais, que é fundamental nesse relato da história trágica dos nossos dias de hoje. Agradeço profundamente, vamos colocar na página do IDECLATRA o link para acessar esse relatório, para nós muito importante. Ricardo, muito obrigada, desculpe se não deu tempo da tua participação ser aproveitada, mas você volta sempre. A professora Rossana também, eu gostaria muito que voltasse em outros momentos com mais, enfim, conclusões, mais textos que você possa analisar. Mariane, muito obrigada. E eu queria deixar aqui uma mensagem final. Não tire a máscara, tire o Bolsonaro. Muito obrigada, a gente volta na quinta-feira.
É isso mesmo, nosso próximo encontro já está marcado, quinta-feira, meio-dia, ao vivo aqui na Mais Livre de Todos. Você está mais do que convidado. Obrigada, Rossana, obrigada, Miriam Gonçalves, obrigada, Ricardo Mendonça, obrigada a você que nos acompanhou. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br, nas redes sociais, @cultura930, @ideclatra. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder fique em casa, quem puder faça se vacinar, é seu direito e só assim a gente vai poder sair dessa pandemia o mais rápido possível. Um abraço a todos vocês, até a próxima edição.